livro. Através da tua palavra nós seremos libertos. Através da tua palavra, Senhor, nós seremos livres de todo o pecado. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Irmãos, abra a tua Bíblia em João capítulo 8. Eu vou pedir só um pouco de retorno para o meu microfone. Aleluia, está muito bom o som, glória a Deus. Só um pouquinho de retorno. João capítulo 8. Glória a Deus, aleluias. João capítulo 8, a partir do versículo 1. Eu estava em oração, o Senhor já tinha me dado uma palavra para hoje. Só que quando eu estava na nossa igreja em oração, o Espírito Santo de Deus me revelou esta palavra. Porque muitas pessoas precisam ser livre do pecado, livre daquilo que te faz se aproximar da pessoa de Jesus Cristo. Amém? João capítulo 8 é uma passagem bastante conhecida. E é essa palavra que eu quero obedecer nesta noite. Todos encontraram? Diga amém. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele e assentou-se a ensinar. No versículo 3, e os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. Lá no versículo 11 você vai pular, amém? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Vamos repetir o versículo 11 em alta voz, irmãos? 1, 2, 3. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Glória a Deus, já se sente glorificando a Deus. Eu não posso também deixar de falar do meu esposo que está me acompanhando, o pastor Alex Gomes, que já louvou ao Senhor nessa noite. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai estar dizendo acerca da missão de Jesus. Jesus, ele veio com uma missão, não para simplesmente dar vida a pessoas que já estavam mortas. Jesus, ele não veio simplesmente para levantar o coxo paralítico de sua cama, não. A maior missão que Jesus veio na terra foi para trazer o pecador para o arrependimento. A maior missão de Jesus foi apregoar o evangelho e apregoar o reino do céu. Quando João Batista estava no deserto pregando, ele está anunciando o reino do céu. Quando Jesus escuta que João Batista está pregoando, está já morto, e que ele estava até mesmo denunciando o pecado, Jesus começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. A Bíblia vai estar dizendo em João capítulo 8, que quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, e quando Jesus está voltando, uma grande multidão estava acompanhando Jesus. E dentro desta multidão existia outros grupos. É bem verdade que alguns da multidão estavam apenas para ver milagre, apenas para conseguir alguma coisa de Jesus, é bem verdade. Mas também existia pessoas que ouvia e amava ouvir as palavras que saía da boca dele, porque somente através de Jesus vem a palavra da vida eterna. Mas existia outros grupos. Qual o grupo que era? Existia o grupo dos fariseus e o grupo dos escribas. Os fariseus daquela época eram apenas pessoas que conheciam muito da lei, conheciam muito da lei mosaica, mas eles não amavam o próximo como a si mesmo. Era pessoa que simplesmente queria confrontar Jesus, queria até mesmo contradizer Jesus. Nessa noite eu posso dizer que existe existe pessoas que através, apesar dos problemas, das perseguições, elas resolveram adorar a Deus. Se você é um adorador, levante a tua mão e adore ao Senhor nessa noite. Aumenta um pouquinho meu microfone. E o outro grupo, meu irmão, é o grupo do fariseu, que só vem para a igreja orar, só vem para a igreja para ver a roupa do irmão, só veio para a igreja apenas para ser um observador. Mas nessa noite Jesus está dizendo: o meu encontro nesta noite não é com o observador, o meu encontro nesta noite é com quem veio adorar a minha presença. Se você veio adorar, meu irmão, então chame a atenção de Jesus. Lá está os fariseus chegando para perto de Jesus com uma mulher. Repita comigo: uma mulher. E esta mulher está com um problema. Qual? Ela foi apegada, ela foi apanhada em adultério. A Bíblia diz que aqueles escribas fariseus chega até Jesus e começa dizendo: olha, ela foi pegada em adultério. O que que você diz a respeito deste caso? Jesus, bem sábio, sabia se permitisse o apedrejamento daquela mulher, ele poderia ser culpado na lei romana de incitar uma morte de uma mulher. E o segundo, se ele defendesse, ele também cairia em contradição, dizendo: ele está simplesmente quebrando a lei de Moisés. Mas na lei de Moisés, se você for para ler, meu irmão, a lei de Moisés tinha que ter duas testemunhas. Se não tivesse duas testemunhas, nada valeria de nada. E também na lei de Moisés seria que ter o homem e a mulher que foi pego em ato de adultério. O que eu quero aqui dizer nessa noite, que os fariseus queria contradizer de Jesus. Eu quero perguntar nessa noite: quem foi que Jesus se encontrou no meio do caminho? Naquele tempo que ninguém dava nada por você, naquele tempo que ninguém olhou para você, Jesus olhou para você e disse: eu quero, eu acredito em minha circunstância, eu acredito. A Bíblia diz que ele começa a dizer: na lei tem que matar. Naquele mesmo momento, Jesus está escrevendo na areia. Nesta noite, meu irmão, você que está passando uma circunstância na tua vida, até mesmo você está passando por pedrada, até mesmo você está passando por calúnia, Jesus está dizendo: esta luta você não vai ter que pelejar, deixa que eu te justifico. Tem gente que está dizendo: mas está falando do meu ministério, está falando da minha chamada, está falando da minha casa. Jesus manda eu te dizer: não tem problema, deixa que eu entro na tua frente, deixa que eu entro na tua frente. Larga essa justificação e deixa que eu falo por você. Ei, o que que você vai fazer? Jesus se inclina na areia. Quando eu posso imaginar aqueles fariseus: o que que esse homem está fazendo? Jesus estava dando uma oportunidade deles pensar do tamanho ato que ele estava tramando na vida contra aquela mulher, uma pobre pecadora. Aí você vai estar dizendo: mas você está fazendo apologia a favor do pecado. Não, Jesus está dizendo: aonde tem pecador eu estou no meio, porque a minha missão é resgatar o pecador do meio do pecado. Hoje, nessa noite, Jesus está te dizendo: quem te trouxe neste culto foi a minha mão, porque eu precisava ter um encontro com você. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga: quem marcou este encontro foi ele. Quem marcou este encontro foi ele. Porque no meio do caminho ele vai mudar a tua vida. No meio do caminho ele vai te tirar dessa mornidão. No meio do caminho ele vai te arrancar do pecado e te trazer mais que eles continuam insistindo, mas eles começam a acusar. Eu quero perguntar nessa noite, quem já passou por acusação? Quem já passou por calúnia? Então é sinal que Deus vai fazer cumprir na sua vida. Tem gente que está dizendo, eu vou me desviar porque alguém falou mal de mim. Eu vou entregar o cargo porque alguém falou mal de mim. O Senhor manda eu te dizer, aquele que coloca a mão no arado não pode voltar. Bata no teu peito e fala, eu não posso voltar. Eu não posso voltar porque ele marcou o encontro comigo. Nessa noite Jesus está dizendo, por que você quer voltar? Por que você quer desistir? Foi eu que marquei o encontro contigo, dizendo, eu não abro mão de você, não. Jesus, mais uma vez, se inclina na areia. Enquanto estão falando mal de você, Jesus já está escrevendo uma nova página na tua vida. Oh meu irmão, projeto bom é aquele projeto que é feito no silêncio. Irmão, projeto bom é aquele que é feito no silêncio. Para de falar tua vida para qualquer pessoa. Para de falar tua vida, de dizer teus projetos para qualquer pessoa. Deus te entregou algo muito grande, que tem pessoas que não podem ouvir, porque a obra é muito grande. Mas nessa noite Jesus está te dando visão espiritual. Abre o teu olho, caminha com pessoa que quer pegar na tua mão, dizendo, eu estou contigo, eu não estou aqui para te condenar. Você caiu, Jesus está dizendo, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto, eu te levanto. Mas deixa que eu faço por você. Sabe o que é o nosso mal, irmãos? Quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, vem palavras para nos destruir, para nos matar. E aquilo ali faz nós neutralizar no campo da mornidão. Hoje, quando eu estava em oração, Jesus mandava eu dizer para esta igreja, chega de uma fé rasa, chega de um evangelho raso. O que eu tenho para a tua vida é mais profundo. O que eu tenho para a tua vida não é apenas 7 dias de campanha. O que eu tenho para a tua vida não é somente 3 dias de congresso. O que eu tenho para a tua vida não é apenas um movimento que logo acaba. O que eu tenho para a tua vida é mais profundo. É mais profundo. Entra hoje nessa profundidade e deixa Jesus te encher. Talvez eu estou falando com você que já fez a obra de Deus, você que até mesmo adquiriu o cargo, mas você se decepcionou por causa da pedrada. Jesus está dizendo, essas pedras não foram para te matar. Olha para alguém que, se você tem coragem, diga, você sabe que depois dessas pedras você está mais forte. Diga para ele, depois dessas pedras você levantou a cabeça. Depois dessas pedras você voltou a orar. Fala para ele, você é um sobrevivente. Diga, você é um sobrevivente. Por que tu quer parar agora? Por que você quer desistir agora? Olha a basura, Nicola, basura. Diga para ela, deixa que ele fala por você. Deixa que ele fala por você. Jesus se levanta mais uma vez e diz, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Desde o mais velho e o mais novo, todos foram embora. Quando Jesus está dizendo isso, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Escute. Eu posso imaginar aquela mulher tremendo. Eu posso imaginar aquela mulher tremendo, dizendo, eles não podem me apedrejar, mas ele pode. Mas eu quero te dizer que perante a lei, aqui está a graça. Aqui está aquela mulher e aqui está Jesus sem pecado. pecado, porque a palavra disse que nele não existiu pecado. A maior missão de Jesus foi tirar o pecado do homem, o fardo do pecado do homem, para levar a vida eterna. Jesus olha para aquela mulher e diz: cadê os teus acusadores? Ela começa a dizer: não tem, Senhor. Jesus vai estar dizendo: nem eu também te condeno, vai-te em paz. Aqui se inicia o projeto da redenção de Jesus. O que eu aprendo com a vida desta mulher? A mulher está significando eu e você, que é a igreja. Jesus está tirando aquela mulher do pecado. Jesus, ele é amor, mas ele trata na ferida. Jesus, ele quer trazer o pecador ao arrependimento. O que que significa arrependimento? Mudança de vida. Jesus estava dizendo para aquela mulher: eu estou te dando uma oportunidade de mudar de vida. Até hoje você andou para você mesma. Até hoje você andou para você mesmo. Mas a partir de hoje é mudança de vida. Meu irmão, olha para cá. Evangelho não é aquele que fala: vem para mim, que agora você vai ter a tua casa. Evangelho é mudança de vida. Irmãos, Jesus te libertou para que você pudesse ser livre e fazer mais discípulo. O segundo na vida daquela mulher, Jesus estava convidando ela para renúncia. Aquele, pois, que não carrega a minha cruz e não renuncia a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Irmãos, para que Jesus possa te libertar, você deve renunciar tudo aquilo que tem te afastado de estar próximo com Ele. Porque tem muita gente enferma na igreja, porque são pessoas que estão sendo literalmente entrando no caminho da perdição. Assim como o filho pródigo, ele sai, mas existe aquele filho que está dentro da casa do pai, mas morto espiritualmente, porque ele não renuncia o pecado, não renuncia a prática mundana. O terceiro, Jesus estava fazendo aquela mulher voltar para ele. Eu tenho uma coisa para te dizer nesta noite: Jesus está com saudade de você. Não, irmão, vou repetir mais, eu vou tomar até um pouco de água. Jesus está com saudade de você. Lembra quando você acordava de madrugada, lá naquele canto de oração? Jesus está com saudade de você. Lembra quando você estudava a Bíblia? Jesus está com saudade de você. O que tem ocupado teu coração, meu irmão? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente será livre. Antes de Jesus usar você para libertar alguém, ele precisa fazer uma obra na tua vida. Tenha Jesus Cristo como prioridade. A tecnologia está aumentando, isso é bom demais, mas ainda para ter milagre, ainda para ter intimidade, ainda é através do joelho, ainda é através da consagração, ainda é através do jejum, ainda é através da leitura. Hoje Jesus manda te dizer: eu estou de braços abertos. E o último, Jesus está convidando aquela mulher para ser cheia do Espírito Santo. Efésios vai estar dizendo: não embriaguei-vos com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Eu vou repetir mais uma vez, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quem quer o Espírito Santo aqui nessa noite? Quem quer o Espírito Santo nessa noite? Ele está dizendo: então tira tudo que tem me impedido de estar perto de você, porque o Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. O Espírito Santo habita em um templo santo. Jesus, quando abraça aquela mulher com a graça, Jesus está dizendo: eu estou dando uma nova oportunidade para ela começar uma vida. Aqui está começando o plano da redenção. Jesus, ele está sendo levado para ser açoitado, crucificado. A palavra do Senhor diz que bateram em Jesus, cuspiram em Jesus, colocaram uma cruz sobre as suas costas para que ele pudesse carregar. Essa cruz era para eu e você carregar. Aquela cruz tinha o teu nome, aquela cruz tinha a tua medida. Mas Jesus, eu posso imaginar ele dizendo: eu vou morrer por uma boa causa, eu vou morrer por uma igreja que vai ser liberta, eu vou morrer por uma igreja que vai fazer a diferença. Jesus é colocado no meio de dois ladrões. Um ele leva para o céu. Quando ele começa a pensar que está sendo abandonado, ele grita: Eli, Eli, por que me desamparaste? Alguns começam a dizer: está chamando Elias. Mas ali ele está entregando o seu espírito. Naquele mesmo momento, o véu do templo se rasga, desde cima até embaixo, porque era a própria mão de Deus rasgando, dizendo: a partir de hoje o meu povo não vai ser mais guiado por homem, a partir de hoje a minha presença está aberta. Você é livre, meu irmão. Você é livre. Se o irmão, se o filho vos libertar, verdadeiramente serás livre. Nessa noite, Jesus quer te livrar dos seus pecados. Jesus quer tirar esse fardo que você carrega. Confessa hoje, meu irmão. Confessa hoje os seus pecados. Trata sinceramente com seus pecados. Se você caiu, se arrependa. Jesus está de braços abertos dizendo: a partir de hoje é eu e você. Nessa noite eu quero perguntar: tem alguém que quer entregar a vida para Cristo? Tem alguém que quer entregar a vida para Cristo nessa noite, fazer uma reconciliação? Não tem? Eu posso chamar as pessoas na frente? Vem aqui na frente em nome de Jesus. Aleluias. Venha todo mundo na frente em nome do Senhor Jesus, que eu quero finalizar a minha oportunidade nessa noite. Glória a Deus. O Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Estenda tua mão para cá, minha serva, você mesmo. Oh, hoje a palavra do Senhor manda te dizer: eu quero te usar, eu tenho prazer em te usar. Hoje a palavra para a tua vida é esta: se disponha mais na minha obra, porque eu quero te usar. Oh, rimanashuri kanti kalemosoria. Eu te amo muito, filha. Eu vim aqui nessa noite porque eu marquei um encontro para ti, dizendo: é hora de continuar. Muitas pessoas até mesmo lançaram palavra. que magoaram a tua alma, magoou teu coração. Mas nessa noite Jesus está dizendo: eu estou te abraçando, estou devolvendo a alegria. Eu estou devolvendo aquilo que você perdeu no meio do caminho. Eu estou devolvendo talentos. Talentos que estavam engavetados. Porque você disse: Senhor, quando que eu vou ser aquela mesma? O Senhor manda te dizer: filha, apenas uma atitude. Meu Deus, estou toda arrubiada aqui nessa noite, porque Jesus está levantando esta mulher, meu irmão. Sabe por quê? Porque a obra é muito grande. A obra é muito grande na tua vida, mulher, que tu não pode saber, tu não consegue definir. Porque foi eu que te chamei. E nessa noite eu quero que essa irmã coloque a mão no coração dela e uma na palma da mão dela, porque a presença de Jesus está tocando em você. A presença de Jesus está tocando em você, dizendo: não para, não desista. Hoje eu estou te dando estratégia nova. Os espinhos foram grandes, mas eu, teu Deus, te digo: acalma teu coração, porque hoje eu estou decretando a tua cura, a tua vitória. Porque o que é impossível para o homem é possível para mim, assim diz o Senhor dos Exércitos.